abrimos aqui mais uma edição de Artes na Voz da América. Eu sou Álvaro Lúcio Andrade. Hoje trazemos uma obra que está a provocar muita polémica em Cabo Verde. Cabo Verde, Ilhas Crioulas, do antropólogo, escritor e professor universitário Manuel Brito Semedo. A obra centra a atenção do leitor no inegável caráter crioulo da sociedade cabo-verdiana, a começar pelo título, como acabamos de ler. Brito Semedo destaca o papel constitutivo da miscigenação entre europeus e africanos e entre africanos de diferentes etnias, típica da identidade das ilhas. Todo o livro está organizado em torno da espinha dorsal da criolidade e lança o debate sobre a cabo-verdianidade, no momento em que se discute muito sobre a criolidade dos cabo-verdianos, a sua aproximação ou não à África e a influência europeia e também de outras áreas do globo, considerando também a enorme diáspora cabo-verdiana que Brito Semedo gosta de classificar de comunidades emigradas. Entrevisto nesta edição Brito Semedo sobre esta obra. Ele é doutor em antropologia, especialidade de etnologia pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e esta obra é a propósito dos 20 anos do seu doutoramento que ele dedica às suas netas. E eu começo por perguntar a Manuela Brito Semedo, uma vez mais obrigado por estar aqui no Artes da Voz da América, se é uma tese fechada ou então é um sentimento de Brito Semedo dado agora à estampa?
Duas questões nesta. Uma, não é uma tese fechada, porque a própria identidade não é um processo estanque, é um processo dinâmico. E isso é que eu procuro mostrar no livro de determinadas fases. Porque a formação da cabo-verdianidade formou-se em cerca de 4 séculos, desde o povoamento da primeira ilha ou das 2 primeiras ilhas até as últimas ilhas, São Vicente e Ilha do Sal, que é no século, finais do século XVIII, século XIX. Portanto, não, e com todo o processo que eu vou tentar explicar daqui a pouco, fazendo essa transformação na cabo-verdianidade. Outra questão é a percepção de Brito Semedo. Na verdade, pela minha experiência, passando para a prática do dia a dia e refletindo sobre depois da independência nacional, nós vamos para 50 anos da independência nacional, que se comemora no próximo ano, com uma narrativa que foi imposta por decreto. Não se pode impor por decreto o que é uma identidade de um povo. E essa narrativa continua prevalecente. Chegada à altura da independência, houve a declaração de que, vencido o colonialismo, livremente, e eu digo aqui entre aspas, escolhemos o nosso destino africano. E passou-se a implementar essa ideia, que é na linha da africanização dos espíritos. Como disse, eu venho revisitar 20 anos depois a minha tese de doutoramento com a realidade atual, num processo que eu tenho estado a escrever sobre isso e agora de uma forma sistematizada. E o que é que foi causa próxima? Saiu uma tese que é de pós-doutoramento, na verdade, sobre, o título é Noite Escravocrata, Madrugada Camponesa. Isto vai até o século XVIII. Da mesma forma que toda a história escrita de Cabo Verde e publicada vai até o século XVIII. Não fala do século XIX. E a ênfase que se tem procurado dar é essa fase da Cidade Velha antes da decadência, que é século XV, XVI e XVII. Diz, não, o mais importante para o futuro, presente e futuro, não é permanentemente revisitarmos a noite escravocrata, que eu questiono até se houve uma sociedade escravocrata, ou uma madrugada camponesa. É depois da falência de Cidade Velha que se dá o grande salto. Vai-se para as outras ilhas e quando os ingleses descobrem o Porto Grande, numa altura que ainda nem é Canal de Suez, isto leva à modernidade. Eu digo, o importante de facto, sem desmerecer os momentos anteriores, desenvolvimento socioeconómico e cultural, mas o que é importante para formar toda essa construção da cabo-verdinidade é amanhã da modernidade. Hoje, ainda pode-se dizer, é preciso avançar e eventualmente ver o que é que depois dessa manhã o sol subiu e o que é que está a acontecer em Cabo Verde. Mas eu quis ficar para contrastar esses dois momentos. Dois pontos importantes. Quando Cabo Verde se ligou ao mundo, uma primeira vez, como eu explico de uma forma muito simples, pelo navio, pela caravela, pelas naus dos escravos, e depois, um segundo momento, foi pelo barco a vapor, no século XIX. Nesse intervalo é que se formou e se construiu esta cabo-verdianidade.
Entretanto, na sua obra diz que é um estudo que apresenta factos e argumentos e procura questionar essa narrativa que acaba de dizer, africanista, institucionalizada, apresentando no seu lugar uma perspectiva mais antropológica da história de Cabo Verde. Saindo do mundo das redes sociais, onde tem sido severamente criticado, também apoiado por outros, diga-se verdade, como é que essa sua tese tem sido recebida por colegas, investigadores, políticos e intelectuais cabo-verdianos? Antes de avançarmos para os detalhes.
Curiosamente, a comunidade que devia ser a comunidade académica é apática. Não é só em relação a este tema, de uma maneira geral. Hoje, os nossos professores, temos cerca de 120 doutores na Universidade Pública de Cabo Verde, cá na praia. Parece que andam na clandestinidade. Eles não dão opinião, eles não escrevem para o jornal, eles não aparecem na televisão para defender uma posição, não há nada. E o que nós temos é uma academia que nasceu já presa de uma ideologia e está politizada, essencialmente. Sobretudo porque há uma corrente muito forte, que é de pessoas que se formaram no Brasil. Essa orientação das escolas do Brasil e dessa visão, que não tem a ver com a nossa realidade, com a visão da diáspora africana do Brasil, que não se aplica à realidade, à nossa realidade. E parece que querem torcer a realidade para se adequar a essas teorias. Curiosamente, não se pronuncia, só ver que quem aparece nas redes sociais é gente que só lê o cabeçalho. Como disse um amigo meu, gente que, mesmo o livro, só lê a gramática do discurso, não a análise do discurso, a interpretação, o que se quer dizer. E eu tive necessidade de dizer agora, e não pelas redes sociais, que estão a tirar pedras, o melhor é escrever e contrariar essa tese, apresentar uma tese alternativa. A única referência que eu tive, e foi uma coisa muito curta, a rádio de manhã do dia da apresentação, ou posterior, quando surgiu essa polémica, ao professor António Correia e Silva, questionando sobre a minha posição, e ele não está de acordo, porque ele é confrontado. Mas ele é confrontado porque, como publicou esse trabalho, eu vou dizer que não é verdade que nós temos uma origem única, não há uma monogênese, para dizer que isto não é consensual. Para além de que não pode ser verdade, eu procuro mostrar a hipótese, mesmo que da fuga dos escravos fujões ou escravos vadios, trocando o B pelo V, aí é que vê o nome Badio, indo para o interior, fugindo do litoral, porque até isto estava na memória inconsciente do mal que tinham passado, trazidos do continente, passado pelo mar para chegar cá. Portanto, isso ficou na memória inconsciente, fugindo do litoral, fugindo dos lugares expostos com as achadas que podiam ser apanhados, terão ido por quatro vias, eu mostro isso, por quatro rotas, procurando os lugares mais de difícil acesso, menos condições agrícolas, e por isso sofreram mais de vez em quando. Assim, não foram esses que foram para as ilhas no século XVII, finais do século XVII e século XVIII para Santo Antão da Ribeira Grande, ou para Santo Antão, para São Nicolau ou para a Brava. São as ilhas montanhosas e agrícolas. E houve, na sequência disso, por causa do desenvolvimento económico, gente que veio sobretudo da Ilha da Madeira. É a altura do açúcar para a exploração. Os próprios sucalcos de Santo Antão mostram os nomes das localidades. Por exemplo, a Ponta do Sol é a ponta de onde nasce e se põe o sol mais ocidental nas nossas ilhas. Isto não é novidade, é nome trazido, as freguesias e tudo isso. E depois os que vieram deportar, os deportados políticos, os miguelistas e tudo isso. Por exemplo, em Santo Antão, temos a mesma coisa em São Nicolau e a Brava, considerada a ilha, diria, mais branqueada por causa do seu povoamento. Não se pode aceitar. Eu digo que são dois momentos, dois caldeirões para fundir esta cultura. O problema é que era importante e era necessário, nos anos, sobretudo nos anos 50, essa viragem para a África para completar esse triângulo da nossa identidade. Uma visão mais de Portugal, quando a geração de Eugênio Tavares defendia que nós éramos cabo-verdianos de sangue, mas nós queríamos ser portugueses de lei, dentro da grande pátria portuguesa, tratado como igual. Quando dentro do Império Português, a geração de Baltasar Lopes vem dizer nós somos uma região com características próprias e enumera essas características e vai buscar um exemplo da América através do Brasil, o nosso irmão mais velho. E agora era uma questão da África, dizendo que Cabo Verde é uma região africana. Só que a chegada nesse processo de chamada reafricanização dos espíritos, chega a independência e quer implementar o que nós não tínhamos, as reminiscências africanas, sair à procura disto. Isto tem estado como um discurso único, como uma identidade única, esquecendo que nós somos crioulos, uma entidade composita. Até eu digo, dou como exemplo as Ilhas de São Tomé e Príncipe. As Ilhas de São Tomé e Príncipe, eu estou a falar em termos culturais, são assumidamente ilhas africanas. Porque tiveram, por causa de uma monocultura, primeiro da cana de açúcar, que faliu, depois do café e depois do cacau. E houve um segundo povoamento de gente que foi do continente, Angola, Moçambique, e mesmo gente de Cabo Verde. As características são outras. Nós não. Nós fomos ficando cada vez mais abertos ao mundo e recebemos, no Porto Grande de São Vicente, gente que veio de toda a parte. E essa mistura de sangues e gente que foi das outras ilhas para juntar. Sempre São Vicente, por exemplo, eu digo que é a ilha, ou a cidade é a ilha, é a ilha de todas as ilhas, onde tudo se misturou. E é isto que eu procuro defender. As opções políticas...
Esse fenómeno da criolidade acontece também nas Caraíbas, acontece em Cuba. Cuba é parecido. Todas as Caraíbas, mas não viram a costa, não viram as costas da Caraíba. E não dizem que são mais espanhóis do que caribenhos. Até influência africana. No caso de Cabo Verde, como é que se enquadra isso? Porque fica a ideia, e na sequência de algumas entrevistas suas, fica a ideia, até diz, que eu acredito que é em jeito simbólico, que as ilhas estão de costas para a África. Mas eu posso ver, e há pessoas já comentaram isso, que as ilhas têm uma configuração de um rosco virado para a África. A reafricanização dos espíritos, é verdade, lembro dessa opção ideológica, mas também porque, como nos Estados Unidos, há 100 anos, os afro-americanos não sabiam de onde vinham, Agora estão a investigar a sua história e estão a virar-se para o continente africano, onde está grande parte da sua origem. No caso do Cabo Verde, isso também não terá acontecido durante a colonização, que era proibida uma aproximação maior com a África, disse por vista...
Essa imagem de uma meia-lua ou de uma... de uma meia-lua, isto é simbólico para dizer nós perdemos, houve uma dissolução de África, nós perdemos isso. E dizemos, vamos reafricanizar, quer dizer que já houve. Mas o que é que temos para dizer que já houve? Para ir buscar e dar ênfase? É o trazer o bubu. Mas nós temos características que é assim. Nós temos uma religião única. a religião cristã. Nós temos uma língua única, que é o máximo que nós conseguimos fazer dessa mistura. Nós temos um folclore só nosso, que tem as misturas, mas não conseguimos separar. No, nós temos, por exemplo, na tabanca, nós temos os tambores que vieram da Europa, temos o bater, que é africano, temos os búzios e temos as misturas todas. Este é um exemplo e outro. Não é possível separar isso. São essas sínteses. A tradição oral que nós temos é diferente, é único. A habitação que nós temos, as características da nossa habitação, também. A gastronomia é um resultado dessa mistura. Como digo, uma primeira questão da criolidade tem a ver com a dieta. Os portugueses vieram e eles não abriram mão da sua dieta, que é essencialmente mediterrânica. É o pão, que é o trigo, é o azeite, a oliveira, e é o vinho, que é a videira. Não havia nada disto cá. Teve que se trazer de Portugal. Na vinda do barco para a comercialização na costa, trazia, entre outras coisas, quinquilharias e outras, e produtos para ficarem cá, para serem consumidos, e passavam, traziam alimentos, traziam esses produtos para a dieta dos europeus que estavam cá. No regresso, para trazer a coisa principal, que era comer, que eram os escravos, até para alimentar os escravos, trouxeram a sua dieta. O milho, o sorgo, o arroz africano. Chegado cá, o que era a produção local? Era a criação de animais, eram os frescos. Quando faliu a Cidade Velha, no século XVII, já não vinham barcos. Os do reino, até que estavam cá, muitos emigraram. Já não vinham barcos, vinham os produtos. Ou já também não se trazia os africanos. Havia algumas incursões, mas escondidas. Já não traziam os produtos. E cá começamos a produzir o que as nossas condições davam. E houve o que eu digo, uma dieta crioula, uma aproximação. Se antes quem comia o milho tinha um determinado estatuto social, e quem comia o trigo tinha outro estatuto social, agora há uma aproximação. E até nisto temos uma coisa diferente, que não é nenhuma coisa nem outra, essa síntese, o que nós criamos. E a língua é a capacidade de síntese maior. Se nós todos concordamos que nós temos uma língua crioula, que não é nenhuma coisa nem outra, é original. Um mais um não é igual a dois. Um mais um é igual a um completamente diferente. Melhor ainda. É isto que eu defendo. Se nós ficarmos só com o aspecto, nós empobrecemos a nossa identidade. A componente africana faz parte, ninguém nega isso. A melanina não engana. Então, isto ninguém nega. O que nós podemos é dizer e ter orgulho de dizer que somos descendentes de escravos. As coisas não são tão lineares assim. É isso que eu estava a dizer. Como aquela mulher do fogo disse, não é? Não me diga que nós somos, no fundo, todos bandidos. Porque reivindicam outra forma e outro processo. E são quatro séculos. Esta que é a minha questão. Que eu procuro mostrar e chamar a atenção às pessoas. E estes dois momentos, dois caldeirões de formação da cultura, que é Cidade Velha, da Cidade do Porto e o Porto Cidade. Estes é que dão para formar. Chegamos ao século XIX, está completo. Está tudo isso. Desde gramática para a língua, desde a tradução para o crioulo da Brava, por exemplo, Eugênio Tavares traduz em Deixa de Camões, o Cónigo Teixeira traduz o canto nono, do canto quinto, Estância 9 e 10, se não estou em erro, sobre a passagem de Vasco da Gama por estas ilhas e no crioulo de Santo Antão. Nós temos descrição dos primeiros escritores, como Guilherme Dantas. Temos uma literatura, temos tudo isso pronto. Chegamos à altura da independência, logo a seguir da independência, seguindo uma escrita que era tudo próximo do português, há uma decisão, por exemplo, em 79, o Colóquio 79, nós vamos abolir tudo e criar uma coisa nova. E aí complicamos tudo. O problema que nós temos hoje da língua cabo-verdiana não é a aceitação, a sua oficialização. É a escrita, que é isto que traz o problema. Eu sou contra e eu defendo no livro, eu defendo um sistema etimológico para nós recuperarmos todas as nossas escritas, todas as nossas mornas, tudo quanto foi escrito pelos trovadores, e manter essa grafia que é a mais próxima que sempre nós usamos. E não essa imposição, porque é o afastar da Europa. Afastar da Europa nesse sentido, afastar de Portugal. Então, somos isto, este triângulo, é compósito e não podemos só ter...
Yeah. Nesta leitura da criolidade que não se questiona, a questão da criolidade cabo-verdiana, no século XX ao fenómeno, não podemos começar antes, mas no século XX ao fenómeno da diáspora. A diáspora da América não se vê Portugal. Não fala português, não come bacalhau, tem a criolidade acrescida da influência americana.
Mas é isso.
A sua neta que vai ver agora na Argentina, eu acredito que vai falar mais crioulo do que português.
Com certeza, vai ser assim. Então, o que eu digo é...
É mais que chupa que bacalhau. Como é que fica então, esta...
Eu defendo essa... Eu defendo, é por isso que eu defendo a capverdianidade e a criolidade. Quem sai, mantém sobretudo. Hoje, a tradição capverdiana e a música é muito mais perto do original, por exemplo, das mornas de Eugênio Tavares, porque as influências estão mais fechadas. O que eu quero dizer é o seguinte, a identidade tem duas fases. Há uma fase é aquilo, ao confrontar o outro, como é que nós nos vemos. E depois o outro, ao olhar para nós, como é que ele nos vê, como é que ele nos vê a nós. E então, aí é que tomamos a consciência da nossa identidade. Nós somos diferentes. E é isso que acontece. Aliás, eu fujo até dessa expressão diáspora para dizer comunidades imigradas. A primeira começou pelos Estados Unidos e as pessoas vinham, indo e todo esse processo. Eu evito, porque tem outras conotações, mas as nossas comunidades vão sofrendo também influência de onde estão, o que é normal.
Diz que não é ideológico, mas há uma tendência ideológica em Cabo Verde muito conhecida, muito próxima do poder atual, de se encostar muito mais à Europa do que mais à África. Temos duas posições ideológicas muito claras em Cabo Verde, ainda que seja a nível de discurso, às vezes escondido, às vezes um discurso assumido, do Partido Africano Independente de Cabo Verde, o Movimento da Democracia no Poder, tem um discurso claramente próximo à Europa, é só ver as... Não há uma aproximação, por exemplo, ao mercado africano. Nós ficamos a tentar vender atum para Espanha e Portugal, que são 70 milhões, e temos 300 milhões no CDAO, que deve procurar os nossos peixes, e não tem os nossos peixes. Há, de facto, este debate não será ideológico, este é um primeiro questão. A última é no que pegou. Toda esta discussão não complica ainda mais o entendimento da identidade cabo-verdiana ou dos cabo-verdianos, ou facilita? Duas perguntas, eu dizia que fosse rápido para
vou,
incluí-las.
Vou a primeira. Eu estou...
Lembra de olhar para a câmara. Olha para a câmara.
Duas questões e eu vou responder a primeira e depois eu volto à segunda. A questão tem sido tratada ideologicamente com opções políticas. Eu estou a mostrar e isto se mistura com a própria orientação da história e esse trabalho. O que eu procuro é fazer uma investigação e apresentar isto como facto e argumentos para dar suporte a isso. Não esqueçamos que os 15 anos do Partido Africano para a Independência de Cabo Verde no poder, toda essa narrativa de sermos africanos, não serviu, não foi suficiente para Cabo Verde se integrar, não foi feito esforço para Cabo Verde se integrar, por exemplo, agora entra na política, no mercado africano. É só ver que ainda hoje é muito residual em termos das trocas comerciais. Porque nós somos ilhas. Nós estamos em condições diferentes quando circula em termos do próprio continente. E não são as ilhas que têm que mostrar que são importantes para o continente. O continente sente que as ilhas são importantes, vai procurar as ilhas. Sempre foi assim. E quando as ilhas deixam de ser importantes, a falência aconteceu. Passou-se a fazer o comércio pelo Cacheu, a ilha de Santiago perdeu a importância. A primeira coisa. Uma segunda coisa, continuamos nesse discurso ideológico da nossa ligação, por exemplo, com o CDAO, e agora há, curiosamente, pelo governo do Movimento para a Democracia, um segundo ou um terceiro compacto americano account, Millennium Account, para a integração regional. Nós vamos investir uma enormidade para mostrarmos ao continente que nós precisamos que o continente nos reconheça como importante. Isto é esquisito. Por isso que eu estou a dizer, é essencialmente ideológico. Esta é a primeira questão. Uma segunda questão, o que foi introduzido a seguir à independência é que veio a trazer esta falsa questão, que já tínhamos ultrapassado, de nós termos uma crise de identidade. Não tínhamos a crise de identidade. Isto foi feito por causa dessa questão de há 50 anos que se vem fazendo isso, porque apesar do Movimento para a Democracia ter alguns sinais com a Constituição e mudança dos símbolos e essa ligação com a Europa em termos de parceria especial, a nossa moeda estar ancorada no euro, porque primeiro era o escudo português e português, apesar de tudo isso, prevalece a narrativa única e se for contrariada, vem os guardiões para brigar em relação a isso. Isto não baralho, isto traz 50 anos depois da independência, vamos mais tranquilamente, e eu esperava que fosse isso, e espero que seja assim, refletir e discutir perante factos. É o que eu disse agora em São Vicente. Pode tirar pedradas que não me acertam. Escrevam, ponham as ideias, contrariam da mesma forma que eu estou a fazer em relação a uma narrativa que tem prevalecido.
Conversa com Manuel Brito Semedo, antropólogo, escritor e investigador cabo-verdiano, a propósito da sua mais recente obra, Cabo Verde, Ilhas Crioulas, nesta edição de Arte. Eu sou Álvaro Lugero Andrade, até a próxima semana aqui, na Voz da América.